Bem-aventurado aquele que pode dizer isso de todo o coração e cantar juntamente por convicção. Eu já disse isso repetidas vezes. O mais belo céu, o mais maravilhoso paraíso, não nos significaria nada se lá não víssemos nosso Senhor que nos amou face a face lá. O que diríamos se nós entrássemos na glória e realmente víssemos o que nunca vimos antes? Eu garanto a vocês que o nosso anseio permaneceria insatisfeito a menos que vejamos nosso Senhor. E eu disse isso com ligação à vivência que o irmão Branham teve quando ele foi levado ao paraíso durante sua vida e viu essa multidão incontável vestida de branco. E de repente, ele disse ao anjo que o acompanhava: eu quero ver Jesus. Ele havia visto muitos que estavam na glória por meio de seu ministério. Ele viu a glória, mas tudo isso não o satisfez. Eu quero ver Jesus. Amados, esse é o nosso anseio. Nós nos alegramos por vermos muitos novamente, mas o verdadeiro motivo de nossa mais profunda e sincera alegria é que veremos nosso Senhor face a face. João escreve isso em sua carta: ainda não se manifestou o que havemos de ser uma vez. Mas quando se tornar manifesto, então seremos iguais a Ele, porque o veremos assim como Ele é. Amados, não podemos aqui medir o momento e ordená-lo ou descrevê-lo em palavras, mas queremos alcançar por meio da proclamação que todos aqueles que aqui depositaram sua esperança em Deus, naquele dia estarão lá e que ninguém faltará. Esse seja o nosso anseio e o nosso alvo de todos nós. Tendo em vista o fato de que hoje à tarde há alguns pedidos de oração muito especiais e que estaremos orando pelos enfermos de acordo com as Escrituras, eu quero ler uma palavra que já fortalecerá a fé daqueles que vierem à frente para a oração. A palavra está em Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 20. E, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Rabi, ou mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será feito. Portanto, eu vos digo, em tudo o que pedirdes em oração, crede apenas que já o recebestes e vos será concedido. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoarem, o Pai Celestial também não perdoará as vossas ofensas. Aqui há pelo menos três ou quatro pensamentos básicos expressos que estão relacionados com uma oração que Deus pode ouvir e que Ele pode responder. Em primeiro lugar, antes de orarmos, que perdoemos a todos de coração, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Não podemos enganar a Deus. No máximo, podemos enganar a nós mesmos, não a Deus. E como é assim, queremos então permitir receber a graça e perdoar de todo o coração, de perdoar tudo a todos. Por meio do perdão divino que nos foi concedido, nós também podemos perdoar do fundo do coração. Esse é o primeiro passo para uma oração que pode subir ao trono de Deus e ser ouvida por Ele. Quantas vezes já oramos sem recebermos uma resposta? E nós procuramos as causas em todo o mundo, mas não lá onde realmente estão. E nós somos gratos que o Senhor, em cada contexto, Ele disse a coisa certa, deu o ensinamento certo, as indicações necessárias. Ele nunca deixou de responder a nenhuma de nossas perguntas. Portanto, antes de orarmos, devemos perdoar todos aqueles que se tornaram culpados contra nós. Aqui está escrito, literalmente, e quando estiverem lá e quiserem orar, portanto, antes de começarmos a orar, quando justamente estivermos prestes a orar, devemos primeiro olhar para nós mesmos, perdoar de coração e assim abrir o caminho para uma oração que conceda a resposta de Deus, como diz aqui: perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Se nós imputarmos aos outros o que eles fizeram, então Deus levará em conta a nós o que nós fizemos. Nosso perdão divino depende do fato de conseguirmos perdoar uns aos outros de coração. Que isso nos seja dado nessa tarde, porque queremos que a palavra de Deus seja confirmada e queremos encontrar o caminho que leva Deus a se revelar em seu poder e glória, que não depende de Deus. Todos nós sabemos que Jesus Cristo ainda hoje é o mesmo. Isso não somente está escrito na Bíblia, isso está escrito no meu e no seu coração. Isso nós cremos por plena convicção. Mas essa fé tem que agora ser seguida por ações divinas. Nessa descrição também nos é dito que devemos falar aquilo pelo qual pedimos, e isso deve acontecer. O Senhor havia dito a uma árvore que não dava frutos: ninguém jamais colherá frutos de ti eternamente. E no dia seguinte, o Senhor apareceu com seus discípulos, e foi Pedro, que sempre via tudo, ouvia e observava tudo, e ele falou ao seu mestre: Senhor, a árvore que ontem amaldiçoaste secou completamente desde a raiz. Ele percebeu o que a palavra falada pode cumprir. Foi como uma ordem. O efeito era visível à sua frente, e ele estava surpreso. Então o Senhor se voltou para todos os que o acompanhavam e disse: Jesus lhes respondeu, não apenas a um, não apenas a Pedro, ele deu a eles a resposta. Hoje, ele nos dá a mesma resposta. Tenham fé em Deus. Amados, nós compreendemos plenamente que não são os dons e os portadores de dons, mas Deus pode usá-los. Mas depositamos nossa esperança e nossa fé no Deus Todo-Poderoso e na palavra da promessa que Ele nos deu. Em verdade vos digo, quem disser a essa montanha: levanta-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se cumprirá o que disser, assim lhe será feito. Aquilo que não ainda é visível, que ainda não é sensível, que não está aí, nós cremos como se já fosse visível e já pudesse ser sentido, porque cremos que Deus ouviu nossa oração e nos concedeu aquilo pelo qual lhe pedimos. Dessa forma, encontraremos uma resposta e receberemos o que cremos, aquilo pelo qual oramos e o que nós falamos pela fé. Portanto, eu vos digo, em tudo o que pedirdes em oração, crede apenas que já o recebestes, e assim vos será concedido. Como seres humanos, nós temos a tendência de primeiro receber e depois crer. Mas o caminho da fé é justamente o caminho da fé. A palavra já diz. Nós temos que e podemos crer que nós recebemos. Amados, dirigido a vocês que estão prestes a se apresentar quando nos levantarmos para a oração conjunta, para virem para frente, dirigindo-nos a vocês, Gostaríamos de enfatizar e destacar essa palavra que o nosso Senhor disse. Não é o óleo de unção que usamos. Não são as nossas mãos miseráveis que colocamos sobre vocês. Não é a nossa voz, seja ela alta ou baixa. É a fé em Deus e em sua palavra, a profunda convicção em nossa alma de que Deus é verdadeiro em todas as suas palavras e em todas as suas ações, e que não venhamos apenas para ver se funciona ou não, mas que, porque estamos lidando com Deus, venhamos com fé para levar conosco o milagre da cura divina. Naturalmente que o Senhor prescreveu certos caminhos pelos quais deve ser feito. Os crentes geralmente são ungidos com óleo e sobre eles é orado. E a Santa Escritura diz: a oração da fé ajudará o doente e o Senhor o levantará. A oração é uma ajuda para o doente, mas o Senhor o levantará. Isso é muito simples. É muito claro. Quão maravilhosas são as palavras de Deus em tudo. Cada tema das Santas Escrituras é claramente iluminado e suficientemente descrito na própria palavra de Deus, de modo que nem mesmo um tolo pode errar. Se alguém está errado, então ele tem que ser sábio. É em si mesmo, é claro, porque a Bíblia diz, literalmente, no profeta Isaías, no capítulo 35, que nem mesmo um tolo pode errar. Se alguém se desvia, é porque é sábio em si mesmo. Mas a tais pessoas, nós não podemos nos considerar. Nós somos dependentes de Deus. Ele falou conosco de forma maravilhosa nas duas reuniões passadas. Nós sentimos sua presença e o agir do seu Espírito. E eu penso que todos aqueles que precisam de cura devem reconhecer que a cura divina é descrita na Bíblia como o pão das crianças. Vocês já leram isso alguma vez? Então veio a mulher com seu filho, uma mulher que não pertencia ao povo de Israel, e pediu ao Senhor por cura. E o Senhor diz: não é justo pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. A mulher, no momento, ficou surpresa, mas encontra a resposta certa e fala: Senhor, até os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela reconheceu: eu sou uma gentia, basicamente uma incrédula, não tenho direito às bênçãos do povo de Israel, mas estou disposta a comer das migalhas que caem dessa mesa. Amados, hoje podemos realmente dizer em verdade: não estamos sentados e esperando que algumas migalhas caem em algum lugar, mas estamos sentados como o povo de Deus à mesa do Senhor, que está ricamente posta, e podemos comer de tudo o que Deus nos serviu. Na fé, isso nos pertence. Não somos mendigos, somos filhos e filhas de Deus. Somos cidadãos de seu reino e membros de sua casa, um povo de reis e sacerdotes. Um compositor canta: aqui embaixo, ninguém pode ver o que nós seremos um dia. Miseráveis, estamos vestidos e sob muitos tormentos, mas um dia se tornará revelado. Amados, vamos resumir. O Senhor quer confirmar sua palavra. Do seu lado, tudo foi feito. De Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o profeta Isaías disse no capítulo 53, por meio do Espírito, ele foi ferido por causa de nossos pecados, foi moído por causa das nossas enfermidades. O castigo recaiu sobre ele para que tivéssemos paz, e pelas suas feridas fomos curados. Podemos dizer amém a isso? Essa é a santa palavra de Deus. Aqui não se trata de alguém que se apresenta como um curandeiro milagroso. Aqui se trata da santa palavra de Deus, que nós cremos do fundo do coração e nós queremos que seja confirmada como verdade no nosso meio, nessa tarde. E assim como nos unirmos na fé diante da face de Deus, todos os que vierem para frente vivenciarão que Deus é fiel e que a palavra de Deus é verdadeira e que Ele ainda hoje cura. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós nos levantamos para a oração conjunta. E eu peço que aqueles que quiserem vir para a oração, como já dissemos em parte, durante a oração, então venham para a frente. Pai Celestial, nós lemos a Tua Palavra, que nos é santa e preciosa para nós. A palavra na qual nossa fé está ancorada. Senhor, não podemos fazer outra coisa a não ser olhar para Ti na fé. Tu foste ferido por nossos pecados, atingido por nossas enfermidades. O castigo foi colocado sobre Ti para que pudéssemos ter paz. E por Tuas feridas, todos os que creem foram curados. Nós te agradecemos por isso e louvamos o Teu santo e maravilhoso nome. Senhor, Tu criaste uma maravilhosa atmosfera de fé e de oração. Uma santa consagração que se apodera de nós, amado Salvador. Inclina-te a Ti mesmo para nós, que Tu possa estar parando sobre nós em espírito e confirmar a Tua palavra em todos por quem orarmos. Amado Senhor, toda incredulidade seja banida, toda dúvida, todo direito que Satanás gostaria de reivindicar em espírito, alma e corpo, ele perdeu, porque Jesus Cristo pagou o alto preço. Senhor, nós te pedimos por misericórdia e graça nesta hora. Conceda-nos o perdão para todos aqueles que se tornaram culpados contra nós. Se alguma coisa há contra alguém, ainda isso ainda estiver em nosso coração, então tire agora, fiel Deus, para que a tua palavra não fique mais sem cumprimento, mas seja confirmada pelo poder de Deus. Senhor, opere em toda a congregação e especialmente aqui, onde é orado pelos enfermos. Nós te agradecemos que a fé subiu e agora está te tocando. Ó fiel Senhor, se todos os que vieram para frente falassem na fé aquilo pelo qual oram, com a convicção de que o receberam, então lhe seria concedido. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Vamos nos sentar. De coração, eu agradeço ao Senhor por aquilo que Ele fez e a vocês por podermos ter levado unanimemente diante da face de Deus as aflições e os pedidos de nossos irmãos e irmãs diante da face de Deus. Enquanto não precisamos da ajuda de Deus, nenhuma cura, o que quer que seja, não podemos medir plenamente a gravidade da situação para aqueles que estão em aflição. Amados, nós deveríamos, como nosso Senhor diz, ter íntima compaixão uns para com os outros, carregando os fardos uns dos outros para cumprir a lei de Cristo. De nosso Salvador é dito na carta aos Hebreus, no segundo capítulo, nos últimos versículos, que ele se tornou um sumo sacerdote fiel para ter compaixão de todas as nossas fraquezas. E do Senhor foi dito em seu ministério aqui na terra que as pessoas o pranteavam. Amados, se aquele que tem dois olhos saudáveis não pode sentir como alguém se sente que não os tem mais, então Deus ainda precisa fazer algo em nós. Se alguém tem duas orelhas saudáveis e não sente de coração juntamente como aquele que sente que não as mais tem, então Deus ainda tem que fazer algo dentro de nós. Amados, temos que chegar ao ponto em que um membro esteja tão intimamente ligado ao outro que nós compreendamos o que Paulo disse em 1 Coríntios 12. Se um membro sofre, então todo o corpo sofre. Quando sentimos isso, basta machucar um pouco o dedo mindinho e isso já passa pelo corpo inteiro, não é mesmo? É assim que tem que ser espiritualmente. Se o menor membro do corpo do Senhor sentir uma dor, então todos nós devemos senti-la. E cada indivíduo deve então perceber e fazer o que for necessário. Nós cremos que Deus, no fim, Ele trará a congregação de volta ao início, ao primeiro amor perfeito. Não apenas no ensinamento e no conhecimento, mas em toda a vida divina que foi dada à congregação no início. Devemos deixar tudo mais que possa estar atrapalhando o caminho. Devemos deixar à direita e à esquerda e olhar para Jesus, o iniciador e aperfeiçoador de nossa fé, com a convicção de que Ele fará tudo bem. Nós somos tão gratos por sua palavra. Tendo em vista de que há uma irmã aqui que deseja ser batizada, deixe-me, em poucos minutos apenas, citar ou fazer referência às passagens bíblicas, para que também os últimos que ainda não sabem como é batizado biblicamente, que eles também saibam como tem que acontecer. Creiam em nós. Nós não somos diferentes de outros porque nós queremos. Basicamente, cada ser humano tem a tendência de, assim, acompanhar as grandes massas. Não foi nossa decisão. Não foi nossa escolha que teríamos feito, mas Deus que concedeu graça. Nós sabemos, em Mateus 28, o Senhor deu a ordem de ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, ensinar as nações e então batizar. Mas justamente com aquilo que está escrito lá, as pessoas têm feito em sua ignorância tantas coisas, mas não aquilo o que deveriam fazer. Para resumir brevemente, nós cremos nesse lugar que Paulo e Pedro, que todos os apóstolos receberam a revelação por meio do Espírito Santo daquilo que o Senhor havia dito. No dia de Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele prega a primeira pregação e chama a multidão para que se arrependa. E ele diz que cada um de vós deixe-se batizar no nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Assim está no capítulo 2, versículo 38. O Senhor Jesus disse: batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos entenderam bem que se tratava do nome com o qual Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo no Novo Testamento para a nossa salvação. Trata-se do nome de Jesus. Deves lhe dar o nome de Jesus, pois Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus se revelou a nós nesse nome, Jesus, para nossa salvação. Se eu vos perguntasse qual é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, então vocês teriam que me dar uma resposta. Vocês não poderiam repetir o que eu perguntei, vocês teriam que dar a resposta. Os discípulos, eles receberam a resposta. Este é um nome que está acima de todos os nomes. E nosso Salvador disse: eu vim em nome de meu Pai e vós não me aceitais, mas se alguém vier em seu próprio nome, este o aceitareis. E ele disse: Pai, guarda-os em teu nome que tu me deste. Ele pede: glorifica o teu nome. E a voz ressoou: eu o glorifiquei e o glorificarei novamente. Nós poderíamos aqui juntar passagens bíblicas e mais passagens bíblicas aqui, mas a menos que recebamos a iluminação pelo Espírito de Deus, senão não veremos. Caso contrário, é muito simples. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse nome é Senhor Jesus Cristo. Portanto, todos os apóstolos, de fato, quer em Jerusalém, quer em Samaria, quer em Cesareia, quando Pedro pregava na casa de Cornélio, quer Paulo em Éfeso, judeus, gentios, samaritanos, seja quem era, não importava, todos foram ensinados, iluminados pelo mesmo Espírito e batizaram da mesma forma. Paulo, ele enfatiza isso em Romanos capítulo 6, versículo 3, com as palavras: ou não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Eu poderia vos trazer um livro da história da igreja com mais de 800 páginas agora mesmo. E lá está escrito claramente que até o terceiro século, todas as congregações batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. A revelação original foi perdida. Agora, no entanto, todas as congregações, desde a reforma religiosa, adotaram a tradição. Vocês percebem? Reforma religiosa, tradição, e não perceberam que se tratava dessa antiga massa fermentada romana. E eu pergunto a vocês hoje, o que liga mais de 300 igrejas protestantes e igrejas livres com a igreja mãe? A mesma doutrina, a mesma prática, o mesmo ensino sobre Deus, o mesmo ensino sobre a prática do batismo. Eles não arrancaram suas raízes de Roma. Eles saíram de lá, mas levaram muitas coisas com eles. E agora, o bom homem diz: vocês são de nós, vocês pertencem a nós. Nossos braços estão abertos, voltem todos. Mas há um povo na terra, qual seja a noiva do Cordeiro, e ela leva o nome do noivo. Se Jesus Cristo se tornou o noivo de sua alma, então o nome dele tem que ter se tornado precioso para você. Então não se trata mais de uma fórmula, e seja lamentado a Deus. Ela é usada em todas as magias e espiritismo, adivinhações e interpretação de sinais, em todos os lugares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu conversei pessoalmente com pessoas que vivenciaram isso. E eu perguntei: sim, vocês não perceberam nada? E vocês sabem o que essas pessoas disseram? Isso, Deus estava envolvido, até mesmo esses três grandes nomes foram mencionados. Graças ao Senhor, que no fim dos dias, ao anoitecer, antes que viesse a hora da meia-noite, Ele concedeu luz e clareza sobre si mesmo, sobre o batismo, sobre todos os ensinamentos bíblicos. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Se ainda houver pessoas entre nós que não tenham sido conscientemente batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, amados, isso não significa se tornar membro de uma congregação. Isso significa apenas que vocês desejam cumprir toda a justiça para com o Senhor, seu Salvador, e em obediência entrar no túmulo de água e fechar a aliança de uma boa consciência com Deus. Mas não queremos falar sobre isso. O Senhor faça o resto em todos nós pela graça. Se alguém ainda não tenha clareza por meio da palavra e do Espírito, então espere até que Deus conceda essa clareza. Ninguém deve se sentir obrigado a fazer algo que não possa ser feito pela mais profunda convicção diante da face de Deus. Eu sei que o Senhor está próximo de nós. Eu sei, Ele falou conosco, Ele nos abençoou. Nós demos um passo à frente em espírito com a ajuda de nosso Deus. E nós também demos um passo em direção uns aos outros e nos tornamos mais íntimos dele e um do outro. Vocês, para os quais foi orado, confessem com seus lábios, humildemente em seus corações, que o Senhor vos curou. Não olhem para os sintomas, não olhem como vocês se sentem, olhem para o Senhor. Ele consumou, sua palavra é eternamente verdadeira. O que ele prometeu, isso ele mantém certamente. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Vamos vir para frente e aqui agradecer ao Senhor por tudo o que ele fez. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por esses dias e horas de bênçãos, por tua proximidade, pelo teu falar conosco. Está se tornando cada vez mais claro para nós. Está se tornando cada vez mais brilhante, mais claro ao nosso redor pelo caminho que tu nos guias. A tua palavra se torna cada vez mais preciosa para nós. Amado Salvador, levante o teu rosto acima de todos nós. Guia-nos, concede-nos a tua paz e a tua bênção. E esteja com todos nós, no nome de Jesus. Amém.